Contábeis News com Ananda Santos.
Com o fim do ano e o pagamento do 13º salário, quem foi incluído em programas emergenciais de manutenção de emprego ainda está com dúvidas sobre como fazer o cálculo correto desse direito. Muitas empresas precisaram aderir neste ano novamente à medida provisória 1045 do governo federal, que permitia a suspensão de contratos e a redução de jornada e salário, além de terem colaboradores afastados por causa da Covid. Pensando nisso, convidamos o Glauco Marchesin, consultor da área trabalhista e previdenciária da IOB, para falar sobre os principais pontos de atenção em relação ao 13º para empregadores e colaboradores. Glauco, seja bem-vindo.
Olá, Ananda. Olá também a todos os ouvintes. É um prazer participar em nome da IOB desse podcast. Espero que nosso bate-papo ajude o pessoal que está ainda com dúvidas a respeito do pagamento do 13º salário.
Bom, para a gente começar esse bate-papo, Glauco, eu acho que é importante a gente pontuar quem tem direito ao 13º salário, quais as regras de pagamento e as datas limites para empregadores cumprirem a obrigação.
A Constituição Federal prevê que é direito de todos os trabalhadores, dentre outros, o de receber o 13º salário. Assim, todo empregado que tenha trabalhado pelo menos 15 dias em determinado mês do ano de 2021, terá direito ao recebimento do 13º salário, ainda que de forma proporcional, sendo que a primeira parcela deve ser paga até o final de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro.
Certo, mas muitos trabalhadores tiveram contratos suspensos nesse ano com a MP 1045. Como que fica o 13º dessas pessoas?
É verdade, Ananda. Muitos contratos precisaram ser suspensos. A CLT menciona que é considerado como tempo de serviço o período que o empregado esteja à disposição do empregador. Assim, nesses casos de suspensão do contrato por causa da pandemia, o empregado não ficou à disposição do empregador. Logo, esse período não se contará como tempo de serviço para pagamento do 13º salário. Assim, por exemplo, se o empregado, devido à suspensão, tiver 2 meses no ano que ele trabalhou menos de 15 dias, então ele não vai receber o proporcional de 13º salário referente a esses 2 meses.
E para quem teve jornada de trabalho reduzida, Glauco, muda alguma coisa?
A MP 1045 realmente abriu a possibilidade da redução de jornada e salário, mas a base do 13º salário é o valor da remuneração que o empregado receber em dezembro. Logo, em dezembro de 2021, o empregado não estará mais recebendo o valor reduzido, mas sim o valor integral da sua remuneração. Além disso, o empregado, quando teve a redução de jornada, permaneceu à disposição do empregador em serviço, ainda que por uma quantidade menor de horas. Logo, se o empregado trabalhou os 15 dias no mês, ainda que de forma reduzida, a redução de jornada e salário não irá afetar o valor do 13º salário que ele terá a receber, onde ele receberá o valor integral do 13º salário.
E como que fica o caso dos trabalhadores que foram afastados de atividades por incapacidade temporária, Glauco?
Bem, no caso de afastamento, dependerá do que originou a situação desse afastamento. Então, se o afastamento foi por acidente de trabalho ou doença profissional, a Justiça do Trabalho entende que cabe à empresa complementar o valor do 13º salário, chamado de abono anual, pago pelo INSS. Agora, sendo o afastamento por uma doença não decorrente do trabalho, a empresa só pagará os meses trabalhados pelo empregado, considerando os meses que tenham pelo menos 15 dias trabalhados, a não ser que ela tenha que complementar em virtude de previsão na norma coletiva do sindicato.
E para a gente terminar, Glauco, qual a orientação para quem não receber as parcelas do 13º, independente do valor, dentro do prazo estipulado por lei?
A orientação para quem não receber os valores do 13º salário é verificar diretamente com o empregador o motivo do atraso e tentar um acordo para que esse venha a pagar dentro do menor prazo possível. É importante citar que o pagamento em atraso, tanto da primeira quanto da segunda parcela, poderão gerar multas ao empregador perante uma fiscalização do trabalho, bem como o recolhimento de encargos, entre eles INSS e FGTS, em atraso, com os acréscimos legais que forem aplicáveis. Por fim, não sendo possível o acordo diretamente com o empregador, poderá o empregado buscar tanto junto ao sindicato da categoria, como perante a fiscalização do trabalho, qual a orientação e o que poderá ser feito em relação a essa questão.
Bom, Glauco, muito obrigada pela participação no Contábeis News de hoje, por tirar um tempinho para vir esclarecer para os nossos ouvintes como deve ser o cálculo do tão esperado 13º salário.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder auxiliar os ouvintes sobre esse assunto do momento, que é justamente o direito e a forma de pagamento do 13º salário. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
E se você gostou desse podcast, conhece alguém que ainda está com dificuldade sobre o tema, então compartilhe. Semana que vem estamos de volta com mais um conteúdo exclusivo para você. Até mais!
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.